Em maio de 2002, a modéstia fez com que se recusasse a assinar sua inscrição para o Prêmio Nobel de Literatura, dizendo simplesmente: me inclua fora dessa. Minhas senhoras e meus senhores, falar de Raquel de Queiroz é falar de literatura, não resta dúvida. Mas é impossível fazer qualquer referência, aspas, à grande dama do sertão, fecha aspas, sem mencionar sua paixão pela política. Era ela própria, se considerava, nos dizeres de Aristóteles, um animal político. Talvez por isso, em suas crônicas, tenha se deixado arrastar pelo jornalismo, já que ela mesma sempre fez questão de se proclamar como jornalista e não como ficcionista. Faço aqui um parênteses para lembrar Joaquim Nabuco, ao dizer, e isso consta do seu discurso de posse como secretário-geral da Academia Brasileira, ocorrida logo após a eleição de Machado de Assis para presidir a instituição. Dizia Nabuco no seu discurso como secretário-geral da Academia Brasileira de Letras: nós não podemos matar no literato, no artista, o patriota, porque sem a pátria, sem a nação, não há escritor, e com ela há forçosamente o político. Admirador de Churchill, aspas, o homem que encheu o século, como o qualifica em O Caçador de Tatu, e a quem considerava um profundo conhecedor da natureza humana, dizia que o grande político é, aspas, o homem de ação que sabe fazer valer as ideias inovadoras e consolidar valores culturais e melhorias sociais significativas para o seu povo. Antigetulista convicta, Raquel ingressou no Partido Comunista Brasileiro, o então PCB, em 1931, de onde saiu pouco tempo depois, por não permitir que a ideologia política interferisse em sua liberdade como escritora. Em 1932, havia escrito João Miguel e submetido o romance à aprovação da hierarquia partidária, como era de praxe entre os escritores comunistas daquela época. Para conseguir um imprimatur da direção partidária, Raquel teria de mudar o destino de 30 personagens, fazendo o operário matar o coronel e a mocinha se prostituir, o que ela, terminantemente, se recusou a fazer. Por isso, deixou o partido. Embora fosse prima do presidente Castelo Branco, com quem tinha, frise-se, ótimo relacionamento, e mantivesse contato com diversas personalidades políticas, entre as quais se inclui os presidentes Zé Sarney, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, o máximo que se permitiu foi aceitar um cargo no Conselho Federal de Cultura, órgão que integrou desde sua fundação, no exílio de 1967, até sua extinção em 1989. Participou também, Raquel de Queiroz, da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 1966, na condição de delegada do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos Direitos Humanos. O presidente Jânio Quadros chegou a convidá-la para ser ministro de Educação, ao que respondeu, aspas, presidente, colaboro no que for preciso, mas sem cargo oficial. Não posso pôr em risco a minha independência intelectual, nem nasci para viver em cortes palacianas, fecha aspas. Se esses dois lados de Raquel de Queiroz, o literário e o político, são de tal forma fascinantes, a eles vem se somar o lado profundamente humano da autora de O 15, pedra basilar de sua literatura e de seu interesse pela política. Dizia-nos Raquel de Queiroz, aspas, na realidade, o de que eu gosto é da vida e das pessoas, com suas contradições, paixões e afetividades. A criatura humana me fascina muito, e me fascina e também me comove. Quando escrevo, tenho o ser humano como objeto de minha narrativa. Eu tenho paixão é pelo ser humano. Humanista, avessa a participar de grandes grupos sociais, se considerava, aspas, um bicho solitário, fecha aspas, como ela mesma dizia, pois sempre teve como fundamentais a autonomia e a liberdade de consciência. Raquel desempenhou um papel importantíssimo, a meu ver, na conquista dos direitos pelas mulheres, apesar de ela mesma não se declarar feminista. Foi a primeira mulher cearense a se candidatar ao Legislativo Estadual em 1934, ou seja, em tempos de Estado Novo, herdando os pioneirismos de Dona Bárbara de Alencar, sua quinta avó, primeira presa política do Brasil. Foi também a primeira mulher a receber o Prêmio Camões e a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, como já disse, antecipando-se à Academia Francesa de Letras, que somente 4 anos mais tarde, em 1981, escolheria Marguerite Yourcenar como a primeira mulher a integrar o seu panteão de imortais. Possuía uma profunda ligação com a sua terra, sobretudo com a aridez de Quixadá, enfim, com a aridez das secas dos nordestinos que tanto conhecemos. Tanto que, certa feita, nos conta José Luiz Lira, em seu livro No Alpendre com Raquel, aspas, um vereador sugeriu à Câmara a outorga de título cidadão honorário de Quixadá e ela agradeceu gentilmente, pois disse não necessitava de título, já que era naturalmente quixadaense. Era na fazenda Não Me Deixes que Raquel revivia as lembranças da infância e se escondia do cotidiano agitado dos grandes centros urbanos. Por isso, costumava dizer que, aspas, ser nordestino é um privilégio que eu não especifico para não fazer inveja aos que não gozam dessa felicidade, com que, aliás, senhoras e senhores, só posso concordar como pernambucano que sou. Raquel nutria um amor tão grande pela sua terra, era tal o seu telurismo, que fez de Não Me Deixes, o nome da sua fazenda, um exemplo de preservação ambiental, pois achava que atitudes como essa poderiam ter muita consistência com muitos movimentos políticos de pregação ecológica. Assim, Não Me Deixes é reserva particular do patrimônio natural e serviu de modelo para o primeiro censo da fauna e da flora da Caatinga, que agora vamos, inclusive, já aprovado pelo Senado e possivelmente brevemente a ser aprovado na Câmara, a Caatinga, enfim, vai finalmente e felizmente ser reconhecido como um grande bioma brasileiro, até então tão esquecido. Por isso, nós não podemos deixar de registrar os esforços feitos pelo Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos, IEPRO, da Universidade Estadual do Ceará, que busca justamente esse objetivo, que é o de reconhecer o único bioma ainda não contemplado na Carta Constitucional Brasileira de 1988. Lutou Raquel de Queiroz bravamente para que fosse criado o Parque Nacional dos Serrotes do Quixadá, com o objetivo de proteger os icebergs dessa região, onde popularmente são designados como serrotes. Raquel de Queiroz foi, e tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a mulher, a escritora, a política, enfim, o ser humano que, como poucos, subtrai da vida as lições que ela nos ensina e conseguir transformá-las em arte. Raquel fez de sua vida uma arte e transformou a arte em vida. Lembro Voltaire, a maior homenagem que se pode prestar a um morto é dizer a verdade. E a verdade foi uma marca indelével do trabalho e da personalidade de Raquel de Queiroz. Concluo, senhor presidente, portanto, meu pronunciamento com as palavras utilizadas por Adonias Moura, Adonias Filho, no discurso em que recepcionou Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras. O vosso lugar nesta casa, pois, não é apenas vosso, também e sobretudo da literatura brasileira, porque ninguém a serviu melhor que vós, senhora Raquel de Queiroz, com talento e amor, respeito e dignidade. Muito obrigado.